A todos, é com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, recebe a todos os presentes. Como presidente desta comissão, eu declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima até às 21 horas. Eu informo ainda a todos que esta audiência está sendo gravada e transmitida pela página do Facebook oficial desta Casa de Leis e será lavrada a ata junto à comissão. Quero aqui também registrar a presença das seguintes autoridades: vereador, senhor vice-presidente desta Casa, José Nilson Viana, também da assistente social Gislaine Colione, da vereadora Janaína Bastos, a presença também do gestor do SAI, senhor Belmiro Wisgab Neto, também do vereador Murilo Bueno, da gestora do CadÚnico, a Camila Borges, e também do vereador e segundo secretário da mesa desta casa, vereador Célio Roberto Aristão. Faremos agora a leitura referente ao projeto de lei ordinária de número 90 de 2023, que dispõe sobre a concessão da tarifa social no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Bitinga, SAAE, e da outras providências, e também a leitura em seguida do projeto de lei complementar de número 20 de 2023, que altera o quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, criado pela Lei Municipal número 1759, de 19 de fevereiro de 1991, e da outras providências, ambos de autoria da senhora prefeita municipal. Peço a leitura, portanto, ao vereador Marco Fonseca, como membro desta comissão, que se encontra neste momento, né, para que possamos aí ter a leitura na íntegra de ambos os projetos.
Boa noite. PLO número 90 de 2023, projeto de lei do Executivo número 7 de 23, que dispõe sobre a concessão da tarifa social no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Bitinga, SAAE, e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no SAAE a concessão da tarifa para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme dispõe essa lei. Parágrafo único. Considera a tarifa de natureza social aquela que o usuário, residente da unidade consumidora, for beneficiário de benefício de prestação continuada, o BPC, ou seja, inscrito no Cadastro Único ou outro programa social do governo para pessoa de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Artigo 2º. A concessão da tarifa social destinar-se-á apenas para unidades residenciais. Artigo 3º. Para a concessão da tarifa social, o residente na unidade consumidora deverá comprovadamente: 1. Receber benefício de prestação continuada, o BPC, ou outro programa que venha substituir com o mesmo caráter social. Ou 2. Estar inscrito no Cadastro Único ou no programa que venha substituir com o mesmo caráter social. 3. Ter consumo médio nos últimos 12 meses de até 15 metros cúbicos por mês. 4. Ter renda familiar de até um salário mínimo. 5. Não estar inadimplente com o SAI. Parágrafo 1º. O deficiente ou o transtorno do espectro autista, o TEA, que se enquadrar nos requisitos de baixa renda, ou seja, que esteja cadastrado no CadÚnico ou outro programa que venha substituir com o mesmo caráter social, será beneficiado por esta lei. Parágrafo 1º. As entidades que exercem atividades filantrópicas, assistencial ou beneficente, e desde que estejam registradas na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, serão amparadas por esta lei. Parágrafo 3º. Nas situações acima, a Secretaria de Desenvolvimento Social expedirá atestado de vulnerabilidade social. Artigo 4º. O interessado deverá protocolizar junto ao SAI pedido para beneficiar-se da tarifa social, acostando o seguinte documento: 1. Apresentação de documentos da identidade, CPF, se pessoa física, e o estatuto social, a ata de fundação e ata da eleição da atual diretoria e a inscrição do CNPJ, se pessoa jurídica. 2. Documentação comprobatória de posse de propriedade ou outro direito real sobre o imóvel, ou provar a relação de parentesco ou condição de dependência com quem seja possuidor, proprietário ou detentor de outro direito real. 3. Atestado de vulnerabilidade social expedido pela Secretaria de Assistência Social. Parágrafo único. Nos casos em que o beneficiário não seja proprietário do imóvel, para a concessão do benefício será necessário a apresentação de termo próprio de autorização assinado pelo proprietário. Artigo 5º. A tarifa social será concedida pelo prazo de 12 meses, a contar cessar o seu deferimento, sendo possível a prorrogação automática, desde que solicitado pelo interessado até 15 dias antes do fim do prazo. Parágrafo único, para a continuidade do benefício da tarifa, o beneficiário não poderá estar inadimplente com duas faturas consecutivas, sob pena de revogação do benefício. Parágrafo 6º, cabe ao interessado requerer a prorrogação do benefício e, não havendo a prorrogação, a unidade consumidora será enquadrada na tarifa residencial. Parágrafo único, caso o pedido de prorrogação ocorra após o fim do prazo escrito no artigo 5º, o benefício da tarifa social passará a fruir a partir de novo requerimento, sendo vedada a concessão retroativa e concedida somente a partir do próximo ciclo de leitura. Artigo 7º. A tarifa mínima será de 15 metros cúbicos, com vistas à garantia de objetivos sociais, preservação da saúde pública, o adequado atendimento aos usuários de menor renda e a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. Artigo 8º. A tarifa social corresponde a 50% do valor da menor tarifa residencial vigente. Artigo 9º. Eventuais alterações de condições do deferimento do benefício e valores dar-se-ão por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 10. Essa lei em vigor na data de publicação em Bitinga, 15 de fevereiro de 2023, assina a senhora prefeita Cristina Maria Calil Arantes com a seguinte justificativa. Segue o projeto de lei número 723 para apreciação dos senhores vereadores, que dispõe sobre a concessão da tarifa social no SAAI e da outras providências. A presente propositura propõe a concessão de tarifa social que corresponde a 50% do valor menor da tarifa residencial vigente às entidades que exercem atividade filantrópica, essencial e beneficente, desde que sejam registradas na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, bem como para o deficiente ou TEA, que se enquadrar nos requisitos de baixa renda, ou seja, que esteja cadastrado no Cade Único, no programa que venha substituir com o mesmo caráter social. Tal proposta tem por objetivo atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social no município, conforme dispõe essa lei. Informamos ainda que as despesas decorrentes da aplicação da lei correrão por condotações do orçamento vigente suplementado, se necessário. Solicitamos o presente projeto seja apreciado pelo senhor vereador em regime de urgência, nos termos da legislação sobre o assunto. PLC.
Eu aproveito este momento, antes de darmos início à leitura na íntegra do próximo projeto que será apreciado nesta audiência pública, o projeto de número 20 de 2023, registrar a presença da vereadora Aline Sartori, como secretária desta comissão, e bem como da coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, a Cleidiane Souza Gonçalves. Podemos dar início à leitura?
Sim.
Por favor, Marco.
Trata-se de PLC número 20 de 2023, com o projeto de lei complementar da autoria do Executivo número 21 de 23, que pretende alterar o quadro de cargos e empregos do SAAI, criado pela Lei Municipal 1759 de fevereiro de 91 e da outras providências. Artigo 1º, fica criado um emprego público denominado de analista de compras e provimento por concurso público, regido pela CLT, com vinculação ao regime geral da Previdência Social e acrescido no quadro de emprego do SAAI. Artigo 2º, a carga horária, grau de escolaridade e atribuições do emprego público de analista de compras serão descritas abaixo. 1. Carga horária, 40 horas semanais. 2. Grau de escolaridade, ensino médio completo. 3. Atribuições. Receber requisição de compras, executar processo de cotação, concretizar a compra de serviços e produtos, matérias-primas e equipamentos, edificando o tipo, qualidade, natureza, origem e demais especificações dos mesmos para órgãos públicos. Acompanhar o fluxo de entregas, contratar fornecedores de materiais e serviços, supervisionar a equipe de processo de compra, preparar relatórios e fazer o papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores, bem como elaborar editais e coordenar licitações. O artigo 3º. Altera-se o anexo 1 do quadro de emprego da Lei Municipal nº 1759 de 91 e suas alterações posteriores para acrescentar 3 vagas ao emprego público denominado analista de compras, passando a seguinte descrição. Quantidade 3, analista de compra, referência número 22. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por condotações próprias no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de publicação, diz o artigo 5º, assinado pela senhora prefeita em 18 de maio de 2023, com a seguinte justificativa. Segue o presente projeto de lei, que a propositura tem por objetivo criar um emprego público analista de compras com 3 vagas no quadro de empregos permanentes provenientes de concurso público. A medida proposta se deve à necessidade de suprir as carências do SAAI devido ao quadro com quantidade de servidores especializados insuficientes à presente demanda. Encaminhamos em anexo o impacto financeiro, bem como solicitação da presente alteração, assina a senhora prefeita municipal.
Bem, a discussão destes projetos se dará através de perguntas feitas pela população que está acompanhando os trabalhos desta casa, através do e-mail oficial, que é o informacão@camaraibitinga.sp.gov.br, e pessoalmente aos que estão aqui participando de forma presencial. Declaro aberta a discussão, abrindo a palavra a todos, sobre questionamentos, também discussões aqui relativas aos dois projetos que nós já realizamos a leitura.
Sim, senhor presidente. Sim.
Nós temos aqui as pessoas presentes ao nosso plenário, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, né? E temos o microfone no qual elas poderão realizar aí as perguntas, para que a gente possa também participar junto à análise da matéria.
Oi, meu nome é Gislene, assistente social do Desenvolvimento Social. Boa noite a todos e a todas.
Boa noite.
Eu só gostaria de uma explicação quanto a o item 4º do projeto de lei 9023, referente à renda familiar de até um salário mínimo. Que não ficou muito claro se vai ser per capita, o número de membros da família, como que vai ser?
É o artigo 3º, o inciso 4. Nós temos aqui a presença do gestor Belmiro, gestor do SAIC, eu acho que é a importância, né, de podermos falar a respeito disso. Quero agradecer muito, Belmiro, pela sua presença. Eu acredito que vá nos ajudar em relação à resposta da assistente social, Gislene.
Boa noite. Aqui seria o salário mínimo no total da casa, de todos os integrantes. Correto.
E como que vai ser feita essa avaliação? Vai ser um estudo social? Vai ter um?
Será através do desenvolvimento social.
Vamos lá, temos mais uma pergunta.
Não, era só para complementar, para compreender. Meu nome é Cleidiane, coordenadora do CRAS. Então, vai ser um salário mínimo, né, por casa, né, por família. Aquela família toda, a composição dela, recebe um salário mínimo. Aí ela vai ter direito. É isso?
Correto.
E esse estudo social, ele vai ser feito através do Cadastro Único, que vai fornecer, né, a declaração que essa família vive com um salário mínimo. Seria isso, né?
Isso, correto.
Aí já aproveitando a oportunidade, aqui embaixo, no inciso 3, fala sobre atestado, né? E nós não fornecemos atestado de vulnerabilidade. Nós vamos fornecer uma declaração, né, do Cadastro Único, que vai ser o pessoal do Cadastro Único que vai fornecer. Aí nesse cadastro lá tem toda a composição da família e a renda que compõe toda ela. Aí, nessa parte, só que precisaria mudar o nome
então,
atestado para declaração.
É importante que a gente observe que faça uma alteração, que é uma declaração e não um atestado.
Isso, é uma declaração. Tem casas, famílias, que duas pessoas são beneficiárias do BPC, só que são famílias de vulnerabilidade social.
Exatamente.
Então, mas essa declaração então permitirá que esse estudo tenha, então, com base a análise positiva que possa inseri-los nessa categoria aqui, nesses requisitos do projeto.
Assim. Mas aí já ultrapassa o limite já.
Porque aí normalmente o BPC é um salário mínimo.
Isso, né?
E aqui nós estamos falando de um inciso que fala que a renda familiar é de até um salário mínimo.
Isso. Presidente.
Então, pois ultrapassando, não, presidente. Mesmo que a família seja beneficiária de BPC, aí ela não vai ter direito.
Neste caso, sim, né? É o que prevê o projeto, não é mesmo,
certo,
vereador Marco?
Exatamente. Queria agradecer, antes de mais nada, a presença, né, de vocês, que fazem realmente o social funcionar, andar, e que conhecem, como ninguém, a realidade, né? agradecer as presenças dos vereadores, do Belmiro, gestor do SAI, e quero, primeiramente, fazer algumas importantes colocações no meu ponto de vista, que, antes de mais nada, é um projeto que, da forma que está, é inconstitucional. Primeiro, porque não existe a previsão de tal concessão social nem na LDO e nem na LOA. Isso caracterizaria renúncia de receita, porque deveria ter realmente um projeto desse recurso para que não caracterizasse renúncia de receita. Segundo, que embora seja um projeto importante e louvável a sua apresentação, pouquíssimas, ou me atrevo a dizer, quase ninguém iria conseguir se encaixar na pessoa física. Terceiro, que em prática, o próprio quadro de efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Social, do Social de Bitinga, não do Fundo da Secretaria, teria uma atribuição que, no meu ponto de vista, não seria possível ser cumprida. Até porque o quadro de 6 profissionais atualmente não atende, quiçá atende a demanda que o Poder Judiciário exige de estudos sociais todo mês. Isso não é de hoje, isso é de sempre. Isso é de sempre. Por outro lado, existe muita confusão, principalmente quando se fala de Secretaria de Desenvolvimento Social. Às vezes cita-se o Estado, Secretaria Estadual, e em momento nenhum, quando cita, dá o entendimento que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Porque quando cita, fala na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Em outros trechos, fala na Secretaria apenas de Desenvolvimento Social. Uma família com 4 pessoas certamente atingirá muito mais que 15 metros cúbicos. Terá aproximadamente aí em coisa de 30 metros cúbicos. Daí para mais. Então, não se encaixaria. A renda familiar de até um salário mínimo, existem famílias aí que são compostas de 5 pessoas. Existem famílias que são compostas de 3 pessoas. A sociedade evoluiu ao longo dos tempos. E quando você deixa cravado a renda familiar de até um salário mínimo, presume-se sim que não importa a quantidade de moradores daquela casa, é um salário mínimo. Se tiver uma pessoa aposentada e outra pensionista, já não encaixa. Se o marido e a mulher foram aposentados, não encaixa. Se o marido é aposentado com salário mínimo e a esposa não é aposentada e o filho não for beneficiário de nenhum programa, encaixaria. Ninguém ganha menos que um salário mínimo vigente no país. A aposentadoria mínima é um salário mínimo no país. Então, até para que se houvesse uma alteração por parte dessa casa, nessa lei, existiria também a possibilidade de se mudar a LDO, a LOA, e apresentar de onde seria retirado esse recurso para que não houvesse ao Poder Executivo e, em cima disso, ao gestor do SAI, nenhum tipo de renúncia de receita ao cumprimento de uma lei dessa forma. Também existem outras questões no projeto, como, por exemplo, não pode estar inadimplente com o SAI, mas lá quando vai se renovar não pode ter 2 contas atrasadas. Então, também é um contrassenso dentro do próprio projeto. A questão do atestado, eu ia falar, e você sabiamente colocou, o atestado que eu acho que queriam colocar aqui seria realmente uma declaração ou uma própria expedição de um estudo social aprofundado e individual e, acima de tudo, recente. E que seria uma avalanche de pedidos ao mesmo tempo, que nem se o quadro fosse quadriplicado, teria possibilidade, na real, de ser cumprido. Então, nós não podemos aprovar uma lei inócua, inconstitucional, que, acima de tudo, vai acarretar a uma secretaria uma responsabilidade que beira ao surrealismo acreditar que ela poderia ser cumprida. Estaria dando à Secretaria de Desenvolvimento Social uma, se é nela que quer dizer, porque aqui também fala da Secretaria de assistência social, cita-se Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Então, assim, é um projeto que eu peço ao Belmiro, porque o Belmiro, além de gestor do SAI, ele é um competente conhecedor das finanças e sabe muito bem do que eu estou dizendo sobre a questão de renúncia de receita. E eu pediria que esse projeto, antes de mais nada, fosse levado à senhora prefeita para que fosse retirado desta casa, para que não contenha um parecer contrário desta comissão, que não se crie novamente fatos que não sejam os reais, entendeu? E que ele venha, após as previsões orçamentárias, nas duas próximas peças orçamentárias, LDO e LOA, munido de realmente algo que se tenha impacto financeiro, previsão orçamentária legal e, acima de tudo, algo que não crie temeridade, nem a Secretaria de Desenvolvimento Social, com seu pequeno quadro de assistente social, e muito menos nenhum tipo de problema à população. Que aí encaixa aquilo que a vereadora Aline colocou ontem, numa discussão de um outro projeto. Vai causar uma comoção e uma quantidade de munícipes querendo esse benefício tão grande.
Importante.
Tão grande. Eu já falei lá atrás, essa casa cobrou essa tarifa social. É louvável o projeto, mas ele tem que ser um projeto que tenha capacidade de ser cumprido. Eu já tive à frente da prefeitura e eu sei que não teria como cumprir. E eu sei a quantidade de pedidos que vai ter no SAI no dia seguinte à aprovação dessa lei. E no meu entendimento, é inconstitucional e deve ser de imediato retirado dessa casa. É isso, senhor presidente.
Muito bem, que seja registrado todas essas informações. Eu acho que é de suma importância que a gente tenha uma estrutura e um corpo de projeto que realmente seja legal e constitucional para que a gente possa efetivá-lo e ele seja aplicado efetivamente junto à população, mas a magnitude dele da natureza é de suma importância para poder fazer um atendimento especial às famílias em vulnerabilidade social. E é claro que a audiência ela se faz presente para isso, para que a gente possa ter um embate, uma discussão, possa poder fazer ajustes importantes no projeto para que ele se torne um projeto viável e que seja aplicado e realmente alcance o objetivo. Então, diante disso, na questão da inconstitucionalidade, eu até sugiro ao Belmiro, já que nós temos que fazer uma inserção de provisão orçamentária para a LDO e para o LOA, que seja para o próximo exercício de 2024, e diante disso nós possamos fazer o quê? Mesmo que mediante a retirada do projeto possa haver essa inserção junto à previsão orçamentária, mas que a gente já culmine, né, nesse projeto, que ele seja em seguida já novamente protocolado nessa casa para uma análise, porque eu acho que é de muita importância para a população empobrecida, para a população que sempre preza por essas questões de tarifa social. Nós tivemos muitas mães, né, que foram divulgadas em vários veículos, e inclusive nós divulgamos esse projeto, e muitas mães de crianças, né, com o diagnóstico TEA falaram da importância que é e o quanto seria importante para elas terem essa tarifa, porque elas buscam por isso, pela questão dos custos, as despesas todas com tratamento junto aos seus filhos, né, principalmente do autismo, né, um transtorno tão atual de se falar e tão numa problemática e complexidade de atendimento junto à rede de saúde. Então, para isso, eu acho que se faz necessário, então, diante de toda a colocação que o vereador Marco fez aqui, nós buscamos aí a questão do parecer jurídico frente à inconstitucionalidade, mas, ao mesmo tempo, se houver uma iniciativa da própria, da senhora prefeita, da retirada, mas que se possa inserir, né, na questão orçamentária para o exercício de 2024, eu acho que a própria comissão como um todo cumpre seu papel importante, que é tentar viabilizar isso o quanto antes.
Presidente.
Pois não, vereador Murilo.
Apenas boa noite, presidente, membros da comissão, vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário do júri. Apenas para complementar o que o vereador Marco muito bem disse, deu uma aula mais uma vez sobre a questão da inconstitucionalidade, mas o objetivo da comissão é fazer esse filtro de constitucionalidade, mas já ultrapassando isso e entrando no mérito do projeto mesmo, que não é o objetivo aqui, reforço, mas e reforçar o que já foi dito anteriormente, o objetivo do projeto é criar justamente uma categoria diferenciada, que em razão da vulnerabilidade social, receber um benefício de ter uma tarifa diferenciada, uma tarifa especial. Só que a ideia é muito boa e é louvável, sou a favor de criar essa tarifa, só que, como bem disse o Marco, tem que ser exequível. tem que ser possível de que as pessoas consigam atingir toda essa avalanche de requisitos aqui que dificilmente alguém conseguiria. Por exemplo, o inciso 1 do artigo 3º, a pessoa tem que receber o BPC, o LOAS, e ter uma renda familiar de até um salário mínimo. Ora, quem tem direito ao LOAS, ao BPC? Quem tem acima de 65 anos ou uma incapacidade? E além disso, a renda mensal per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo. E além disso, ela vai ter que ter uma renda familiar de até um salário mínimo. Quem que vai conseguir atingir isso aqui? Então é impossível, ninguém vai se beneficiar dessa lei. Como disse o Marco, vai ser uma lei inócua, vai ser uma letra morta. Então, se ultrapassar o filtro da CCJ, tem que ser revisto, no meu ponto de vista, esses requisitos, essas exigências, porque ninguém vai conseguir se beneficiar disso. O objetivo é muito louvável, o objetivo é importantíssimo, é interessantíssimo, que é criar uma tarifa especial. Mas ninguém vai se beneficiar dessa tarifa social se prevalecer esses incisos que estão aqui no artigo 3º, na minha opinião.
Nós temos aqui duas categorias, nós temos a pessoa física e temos as entidades. A gente observa que as entidades vai ter um facilitador, ter uma abertura.
Mas eu estou me referindo à pessoa física, né?
Mas a questão da pessoa física realmente deve ser 0,0, né? Alguma coisa para que a gente possa realmente atender a população, neste caso a população mais carente. Bem, diante disso, Belmiro, teria alguma consideração a fazer nesse sentido? Porque nós propomos, se me permite a vereadora Aline, enquanto membro desta comissão e também diante do que já foi colocado e nas observâncias jurídicas, né, que se faz diante da questão orçamentária, a necessidade talvez ou de retirada, neste caso, ou do envio já, porque nós temos, acho que em meados de outubro, já temos aí a apreciação da matéria para a LDO e para o PPA, né, que é o nosso plano plurianual, e aí nós já ficaríamos mais confortáveis nesse sentido.
Vereador, eu também quero fazer uma observação das crianças com autismo. Também tem famílias que têm duas crianças, né, com autismo, e hoje é lei, essas crianças, elas também, cada uma recebe seu benefício, que é voltado para o tratamento dessas crianças, e normalmente o pai é o provedor. Então tem uma segunda, uma terceira renda aí também, né, que é o provedor da casa. Então que também seja feita uma análise nessa questão aí, né? E também acho ideal que o SAI ele contrate uma assistente social para que seja feito de fato, né, um estudo social dessa família que será inclusa nesse benefício, que eu acho necessário. Nossa cidade acho que precisa disso. As meninas acompanham mais do que a gente, né? Mas que dê essa atenção aí, principalmente para as famílias de crianças, não só com autismo, né, mas crianças com deficiências e por aí vai. Obrigada, vereadora.
Boa noite.
Boa noite, vereador Sérgio.
Uma ressalva aqui também. O vereador Marco citou também sobre não estar inadimplente com o SAI, né? Quase que impossível, né? A maioria das pessoas que nos procuram já estão com a corda no pescoço.
Aí, vereador Célio, não fala de parcelamento, fala de inadimplente.
Inadimplente.
O parcelamento é uma inadimplência, né?
E nós já temos, nós já temos uma lei permanente de parcelamento que vem acontecendo junto ao SAI, não é mesmo? Nós já temos, né? Essa, inclusive, nós.
Mas se a pessoa tiver com o refinanciamento mesmo em dia, ele tem validade, a pessoa consegue fazer a inclusão.
Mas isso não consta no projeto.
Isso precisa
de algumas alterações. Eu vou até fazer algumas...
Observação boa. Sim.
É parcelando. Não consta.
Temos uma pergunta das nossas assistentes sociais, né, participantes aqui no plenário, por favor.
Boa noite a todos, eu sou a Camila, sou assistente social do CRAS e com propriedade, né, eu posso falar aqui no artigo 3, no parágrafo 3, né, nas situações acima, a Secretaria do Desenvolvimento Social expedirá atestado. Claro que já foi falado que não é atestado, né? Aqui cabe muito bem o estudo social que é emitido por um assistente social, isso é muito válido, né? Até porque uma declaração de pobreza, né? Porque no caso de vulnerabilidade, o atestado é autodeclaratório. Então, assim, qualquer pessoa pode declarar a pobreza. né? Então, também não seria válido. É uma coisa que eu, é autodeclaratório. Não precisa eu emitir, uma assistente emitir para a pessoa. A pessoa pode escrever de próprio punho. Eu declaro a minha pobreza. Então, isso é muito válido e é importante colocar. O estudo necessita de um profissional e um técnico. Né? É muito válido, principalmente nessa situação, a gente vê que se realmente esse projeto, né, se findar lá na autarquia, a autarquia tem que ter o profissional para realizar esse tipo de estudo, né? Para ter um olhar diferenciado. E também é válido falar que talvez as pessoas não tenham conhecimento que já existe um projeto... É do governo, na verdade, né? Uma parceria, né, Camila? Da tarifa social da energia, que é a, né? Então, já existe um projeto, poderia funcionar com os mesmos critérios, né? Seria tarifa social, né? Que é, são pessoas de baixa renda, também tem o critério do cadastro único ou todas as outras pessoas envolvidas no, nos programas de transferência de renda do governo. Seria muito importante isso, né? Aí, nessa situação, a pessoa não precisa passar de diretamente com o profissional, um técnico, né, um assistente social, para declarar aquela situação dela. Não demanda um estudo, porque é através do NIS dela, né? Se eu, a Camila pode falar se você estiver com dúvida, é através do NIS, que é o número do PIS, como todo mundo sabe, que, ele, que ela vai, o, quem vai se carregar, encarregar de fazer a própria avaliação, vai ser a própria, no caso, a CPFL. Entendeu? Então, ela deve ter um consumo também que não...
Mínimo.
E isso, que não ultrapasse, tem que ter a tua renda, ela tem que ser baixa renda também. Só que nesse caso fica a critério da CPFL, né? Realizar essa como que eu posso dizer, se a família está apta não a ter aquele desconto.
Seria uma triagem, digamos.
Sim,
assim,
exatamente.
Né?
Então, assim, são coisas diferentes que foram apresentadas, né? Por isso, ressalto, a gente, como assistente social, a gente sabe, né, que é diferente uma declaração, não existe atestado, e a gente ressalta, né? Aqui a gente tem eu assistente, a Cássia, a Gislene, somos assistente. Então, isso, nesse sentido aqui, né, é um estudo social. Então, é muito importante ressaltar e entrar, né, eu, no meu ponto de vista.
Obrigada, Camila. Obrigada. É sempre esclarecedor, né? Nós temos técnicos e profissionais da área, quando falamos da natureza de um projeto, para facilitar os caminhos aqui, para a gente poder viabilizar.
Eu quero só poder complementar o que ela sabiamente colocou. Que é justamente isso, a autodeclaração, isso até é para casamento, você consegue hoje para pedir a isenção de várias situações, inclusive de casar. Você auto se declara que não tem condições no momento, não precisa nem declarar a pobreza, no momento eu não tenho condição de arcar. E sobre a CPFL, é um projeto que eu estava lendo esses dias, é importante, assim, a CPFL, a Companhia Paulo Forçul, foi terceirizada. É uma empresa, por exemplo, aqui atende pela AES. E a facilidade deles em conceder vai ser enorme se aprovado, porque o governo vai subsidiar a diferença. Então, é um projeto que vai ser subsidiado à companhia. A companhia não vai dar isenção. O contribuinte, o consumidor, vai receber, mas ela vai receber do governo na quitação de ICMS, não vai receber em dinheiro, mas vai ter na quitação de tributos e impostos dentro do governo. É diferente da colocação nossa no SAI. Já o SAI é um braço do Poder Executivo, entra dentro do orçamento do município, embora com arrecadação própria. Ele, inclusive no cômputo da questão dos 54% de folha de pagamento, ele entra, assim como o SAMS entra, assim como a faculdade entra, municipal. Então, assim, a preocupação é dupla, porque é uma lei que vai causar um pânico social grande de pessoas interessadas, só hoje eu tive 5 ligações, né, que vai causar um impacto grande, vai causar um incidente de trabalho desnecessário e, acima de tudo, vai dar uma renúncia de receita, não à prefeita, ao Belmiro, que não vai poder cumprir a lei. É porque na autarquia é ele que vai estar renunciando a despesa. O SAI funciona como uma mini prefeitura.
A responsabilidade técnica e civil e criminal e de responsabilidade fiscal é do gestor. Então, a gente está precisando de um gestor, de uma autarquia que tem recursos próprios, que é vinculado à administração direta, embora seja indireta, que vai depender da administração direta, no caso da Secretaria de Desenvolvimento Social, depois de alterado, para falar que não é secretaria estadual, né? Para poder falar o seguinte: você pode cumprir. Olha o rolo jurídico que daria. Olha, eu estou cumprindo porque a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque a administração direta me deu um estudo social que assim permite. Né? E aí, como que uma pessoa... Porque eu poderia apresentar uma avaliação, um laudo técnico, um estudo social meu, uma declaração minha de um contratar. Agora, se eu não tenho condição de pagar a conta, como que eu vou contratar um assistente social para fazer um laudo da minha família? Que eu, naquele momento, estou desprovido financeiramente e recebo até um salário mínimo com 4 pessoas dentro de casa e que não gasto 15 metros cúbicos só por mês. Então, assim, a gente está criando... As pessoas vão entender a lei do jeito que quer. E vai sobrar uma grande repercussão para a Secretaria de Desenvolvimento Social de uma responsabilidade totalmente, como o vereador Murilo disse, inexequível, entendeu? Que vai começar e todo mundo procurar o SAI, todo mundo procurar o Desenvolvimento Social, todo mundo procurar a Prefeitura, todo mundo procurar a Câmara, de algo que a gente sabe e está discutindo aqui, que além de ser inconstitucional, é incumprível, é exequível, é inócua. Então, ela tem que ser muito bem analisada, tem que ser uma lei mais clara, mais sucinta, de uma forma que respeite a Lei Geral de Proteção de Dados das Pessoas, porque ele precisa dar publicidade no momento que ele não vai estar recebendo um recurso. E para ele dar publicidade nisso, ele vai precisar apresentar dados importantes da família beneficiada. E essa publicação vai se tornar pública. Olha aonde a gente já começa a entrar. Então, tem que ser uma lei muito mais clara. Muito mais clara. O SAI, por exemplo, a gente podia estar discutindo esse projeto mais 2-3 meses. Podia mandar quantas famílias que gastam até 15... Quantas contas até 15 metros cúbicos tem no mês, Bumilo? Você tem esse dado? 60% gasta até 15 metros cúbicos. É um número... Então, imagina, eu vou olhar lá uma conta. Eu gasto menos de 15 metros cúbicos, eu tenho direito. 60... mas aí que está o problema. Eles vão entender o que é. Tem 60% das contas que o SAI emite é até 15 metros cúbicos. Olha a quantidade de pessoas que vai precisar da assistência social para fazer um estudo social. Quantas contas são mês? 28 mil. 60% dá 16 mil contas, aproximadamente. Aí não, esse filtro eles não, o SAI não vai ter, que é o filtro de 60%, quantos têm uma renda familiar. Desse 60%, qual é a inadimplência, Belmiro? 30% é inadimplente. É um número alto.
Eu tenho mais uma questão aqui. É pela Cleidiane, né? É, Cleidiane.
Boa noite. Sou a Cleidiane, coordenadora do CRAS. Só para tentar entender o que ele estava falando, eu acredito que é um projeto que a gente não pode adiar por muito tempo, porque as pessoas elas estão realmente precisando dessa lei, precisando que isso aqui aconteça para ontem. Né? Então, eu acredito que é algo funcional, sim, a partir do momento que a gente seguir os critérios, por exemplo, da baixa renda da força. Então, eu queria entender, se não for aprovado, vai ser reformulado de uma forma mais, com os critérios mais específicos, porque eu acredito que na cidade hoje nós temos umas 2.000 pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. Então, se seguir por essas famílias e atender elas, que são as famílias que realmente precisa, a gente já resolveria um grande problema. Né? Porque estaria atendendo realmente as pessoas que são vulneráveis. Elas estão lá, registradas, são comprovadas que elas realmente precisam. E acho que só entraria em questão depois que ele falou a questão da quantidade de água que a pessoa vai gastar. Né? Às vezes, um rico, ele gasta menos águas que o pobre. Né? Mas, assim, eu queria só entender. A gente vai, então, rever tudo isso daqui, mas não vai deixar que isso deixe de acontecer. Seria isso, né?
Na verdade, o que nós estamos propondo enquanto comissão, pela análise do projeto, é que o projeto, de forma primária, ele já é inconstitucional pela questão do orçamento, né, que já está se prevendo uma renúncia de receita, então isso tem que ser inserido no LDO e no PPA, que só temos agora para o exercício de 2024. Mas nos próximos dois meses, a Prefeitura automaticamente envia para nós, para que a gente possa fazer a apreciação e a aprovação desta casa já para o exercício de 2024. Então, a gente não tem uma previsão para este ano mais de evoluir com este projeto nessas condições, até porque, sim, a gente pode observar que há mudanças e necessidades aqui no projeto. Se a gente parar para pensar, Belmiro, o projeto precisa ser alterado quase que na sua totalidade, em alguns aspectos aqui. Então,
de fato, a questão da água é algo que a gente tem acompanhado e que tem realmente assustado as famílias, né? Então, assim, não é algo que dá para se esperar muito mais para que aconteça. Tem que ser feito urgentemente. E se a gente seguir os critérios do cadastro único, não tem por que aquela família não ser beneficiada com essa lei. A partir do momento que ela é beneficiária do cadastro único ou do BPC, que é a mesma coisa, ela já tem um direito, porque ela já está em vulnerabilidade social, então ela tem um direito de ter esse desconto, né? Então, acho assim, pode rever algumas coisas, colocar de uma forma mais específica, mas a gente não pode adiar por muito tempo isso, porque as famílias estão realmente precisando.
Tá certo. Obrigada. O vereador Murilo quer fazer uma observação?
Eu tenho uma dúvida, pedi até para a Cleidiane, se ela puder me ajudar. Aqui no inciso 1º fala receber o BPC ou outro programa que venha a substituir. São situações diferentes, mas como a Cleidiane mencionou o Bolsa Família poderia substituir o BPC nesse caso? Essa é a interpretação que a gente deveria fazer ou não? Não sei o que a Cleidiane acha também. Porque aqui, ó, o inciso 1º do artigo 3º fala... um dos requisitos, receber o BPC ou outro programa que venha a substituir com o mesmo caráter social. Então, você até mencionou a questão do Bolsa Família, certo? Então, eu queria saber como que o SAI vai interpretar isso aqui. Se a pessoa recebe Bolsa Família, já serve como para atender esse inciso 1º. Porque são coisas distintas do BPC.
E não é específico, né? Não faz uma...
Porque o BPC ele restringe, ele exige outros requisitos, por exemplo, a idade ou a incapacidade, a renda familiar per capita. Então, o Bolsa Família supriria esse requisito aqui ou não?
Eu acredito, assim, que a partir do momento que a família ela é beneficiária tanto do BPC ou ela só é beneficiária do Bolsa Família, ela teria direito. Pode ser que daqui para frente surjam outros programas, o governo está sempre lançando, né? Mas aquela pessoa, de repente, ela não se enquadre. Mas seria fundamental o Bolsa Família. A partir do momento que aquela família é do Bolsa Família ou BPC, ela já poderia... E até o Renda Cidadã, né? Que é R$100.
Porque então, muda bastante.
R$100, o que é R$100?
Exato, porque muda...
A conta já não é mais isso.
Muda bastante, dependendo da interpretação. Eu queria até ouvir do Belmiro se o que a Cleidiane falou vai ser a interpretação do SAI também, porque muda muito. Se aceitar o Bolsa Família, aí sim começa... O filtro já não é tão estreito como se parecia
hoje,
antes.
Hoje, o filtro está muito criterioso. Né?
Exato.
A gente vê quantas famílias têm reclamado que perderam o benefício, porque o governo realmente tem passado um pente fino. Então, para a família passar pelo sistema do governo e receber um benefício, é porque foi visto que aquela família realmente precisa. Então, nem tem o que o SAI questionar. Aquela família realmente precisa desse desconto.
Temos mais perguntas aqui, ou, no mínimo, esclarecimentos importantes para que contribua com essa questão do projeto em debate.
É válido dizer também que o Cadastro Único, ele não tem só a questão do Bolsa Família. Existem muitos programas, como o Tarifa Social, ele é um programa. Então, quem já está inscrito, que faz parte do Baixa Renda, que já está na Tarifa Social, automaticamente vai cair, então, nesse projeto, entende? Não tem somente esse programa, só o Bolsa Família. O BPC, ele é exclusivo para a pessoa deficiente, tá? Não é incapacitada, é deficiente mesmo, comprovado através de laudos e atestados médicos. Tá?
Ou acima de 65 anos.
Ou acima de 65 anos. É, tem casos, porque lá no meu trabalho eu lido diretamente com essa questão dos BPC. Tem casos do TEA que as mães conseguem, né, mesmo não sendo deficiência, entra dentro da linha do transtorno, consegue. O que é válido também, que eu observei aqui, que fala o deficiente e o transtorno do espectro autista. Tem que deixar muito declarada essa questão sobre a população, porque acontece muito no meu trabalho. Eu, como profissional, eu quero deixar colocado. A pessoa chega assim para mim: ah, eu vim ver como que funciona o LOAS. É assim que as pessoas falam, né? O LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. É o Benefício de Prestação Continuada, que é o BPC. Como que as pessoas chegam até a gente? Por isso que é muito importante ser muito específico e falado. A pessoa chega até mim: Camila, eu quero fazer o LOAS, né? Eu falei assim: bom, você quer requerer. Você tem quantos anos? Ah, eu tenho 50 e pouco. Bom, então você não se enquadra já no perfil, porque é isso que eu sempre falo. Não se enquadra no perfil por causa da idade. Ah, mas eu tenho uma deficiência. Eu falei: ah, você tem deficiência. Qual que é a sua deficiência, né? Que a gente tem que filtrar, né? A gente tem que filtrar para orientar o que é a pessoa. Ah, eu tenho depressão, eu tenho diabetes. Então, assim, essa questão da deficiência, senão, tem que ficar bem esclarecido, que é deficiência de longa, né? De longa permanência ou curta permanência, porque isso se enquadra na questão do BPC. É muito importante a sociedade, quando se acontecer o projeto, entender a questão do deficiente, né? Porque senão vai se confundir essa questão. Ah, eu tenho a deficiência. Tá, como que vocês declararam essa deficiência? Vai ser comprovada? Vai ser comprovado através do laudo? Vocês pensou isso ou não? É a pessoa declarando sobre isso. É muito importante, porque pro benefício é comprovado, né? Tanto que existe uma avaliação social e existe uma perícia médica para ser concedido um benefício, para vocês entenderem como que funciona toda essa lógica. Então, eu também penso que nessa questão da deficiência também, até porque quando as mães vão lá: ai, eu fiquei sabendo, quem tem autismo tem direito. Eu explico muito bem: a tua criança não tem uma deficiência, ela tem um transtorno, tá? Pode ser que ela tenha direito, né? Isso é dependente do INSS, mediante laudos e avaliação médica, tá? Então, essa questão da deficiência, não sei se vocês chegaram, quando criou o projeto, a pensar nisso. Laudado, através de laudos e atestado. Porque senão todo mundo, como diz, vamos supor que os 60, porque eles chegam até nós assim: tenho direito. Ah, mas é um direito meu. Tudo bem, mas tem o critério, né, que tem que ser bem explicado.
Agradeço. Eu só queria, nesse caso, a criação desse projeto é da prefeita, a iniciativa da senhora prefeita, não é da Câmara. Eles enviaram para nós e a gente está fazendo justamente isso, analisando o projeto. Bem, diante disso, tem mais alguma pergunta, algum esclarecimento? Belmiro, eu acho... Ah, pois não.
Ele tinha falado sobre que iria dar um congestionamento de pessoas reclamando, procurando. Mas isso a gente vai ter sempre, né? Em tudo, né? Então, não tem como a gente estar longe disso, ainda mais lá na área que a gente está. E a gente está preparado para isso. Eles vão vir, eles vão questionar, eles vão querer entender o porquê que eu não tenho direito, assim como ele já nos procura: por que que eu perdi meu Bolsa Família, por que que eu perdi meu renda, por que que eu perdi isso? Então, no meu Vale Gás, a gente está pronto para isso, como profissional, para atender realmente e explicar para elas. Pode ser que por um tempo elas fiquem fora do projeto, mas daqui a pouco elas sejam beneficiárias de novo, né? Então, acredito que a gente não pode olhar para isso, né? Mas realmente tentar lutar para que eles alcancem esse direito.
Tá certo.
Sim,
tá,
senhor
certo.
Presidente, eu quero Foi falar. Eu queria apenas explicar algumas questões aqui que eu acho que é importante, porque talvez pareça que essa casa está se furtando em alguma coisa. Nós aprovamos, por exemplo, a questão do IPTU, que existe sobre a questão do IPTU dos aposentados e tudo mais. Por exemplo, a gente tem aqui a isenção tributária, constando na estimativa de compensação de renúncia de receita, previsionada essa renúncia em 2023 com 500 mil, 2024 com 600 mil e 2025 com 700 mil reais, com previsão orçamentária. Diferentemente do que há nesse projeto, que não existe previsão de tal concessão social, seja na LDO e seja na LOA, que precisa ser primeiro enviado a esta casa e depois criado com previsão legal para que não se haja renúncia de receita. Com referência a esse programa, é um programa importante, desde que seja possível de ser cumprido. E da forma que está, além de inócuo, ele deixa muito contrassenso e não explica com A mais B quais são as pessoas que realmente poderiam ter condições exatamente que se encaixaria. Então, nós precisamos de um estudo muito bem claro. A Gi vai lembrar, nas inscrições das casas populares, no dia que a gente soltou, todo mundo estava preparado. Aí veio 5 mil pessoas fazer a inscrição e ninguém estava preparado. Tem muitas pessoas que não são beneficiárias, que não estão incluídas no CadÚnico único, vão querer estar incluídas no CadÚnico único. Então, a competência vocês têm, mas soltar algo que a gente sabe que é inexequível, que é inócuo, que não vai ter condição de cumprir, é apenas atrapalhar vocês no trabalho de vocês. Está bem claro com todas as discussões. Cita-se secretaria estadual, cita-se atestado que não existe, cita-se questões aqui que tem que ser muito bem analisado. O projeto é louvável, a iniciativa é louvável, só pode ser de competência e envio pela senhora prefeita, não pode ser enviado através de vereadores dessa casa. E nós queremos que seja novamente enviado e que seja discutido e que seja implantado. Mas que seja implantado algo que seja possível de ser cumprido. Porque a hora que a gente soltar algo de uma tarifa social, no dia seguinte, até quem não é cadastrado, quem não é incluído no CadÚnico vai querer estar. O Belmiro diz 60% das emissões das contas gastam até 15 metros cúbicos. É muita conta. 60% no rol de 28 mil contas. É muita pessoa.
Temos mais.
Boa noite.
Boa noite.
Meu nome é Cássia, eu sou assistente social do CRAS.
Eu vou até registrar aqui a presença da Cássia, porque ela não está constando aqui com a gente, Cássia. Pode falar.
Tá bem. Olha, eu penso assim que é louvável tudo que foi falado aqui, mas é bem clássico que temos que dar uma olhada com cuidado para a classe vulnerável. Nós estamos aqui hoje por causa deles. Veja bem. A tarifa de energia elétrica deu muito certo. Temos que pensar em alguma coisa no mesmo âmbito. Porque tem muitas famílias, muitas, que são beneficiárias. Então, eu penso que tem que ter um olhar voltado também para essas famílias. Não só, veja bem, temos que incentivar o consumo de água a ser baixo. Então, poderia pensar em alguma coisa no âmbito do incentivo da pessoa consumir pouca água, porque o nosso país precisa disso, e colocar na lei isso como a pessoa vê isso como um benefício dela mesmo na parte financeira. E
um
vai...
incentivo, né? Um incentivo.
Isso, também. Um incentivo. E isso vai colaborar não só no nível país, mundo, Brasil, mas também no bolso de cada um. E para nós, nosso futuro, futuro da nossa geração, também depende da água. Então, assim, eu penso que o incentivo no valor da água para metade, não só para os beneficiários, não só para eles. Não importa se o rico também vai entrar nisso. Nós estudamos 4 anos para atender o público. Então, eu não vejo problema nenhum em o rico ou o pobre lá bater no CRAS e nós levantar e explicar para eles que todo aquele que enquadrar na lei vai ter o benefício.
Aí já é uma questão do consumo consciente, né?
Sim.
Que bom.
É o que eu penso.
Não quero me prolongar. Eu acho que é importante, né, a gente estar aqui defendendo também a nossa classe, né? Como aqui a gente pode falar com propriedade, vocês entender na prática o que está sendo lançado para o município em prol das pessoas. É bacana, mas... para vocês terem a ideia de como funciona na prática. né? Então, vocês tiveram, né, um pouco, né, daquilo que a gente pôde colocar para vocês como que é o dia a dia. Né? É como uma faculdade. Na faculdade é uma teoria. Na hora de aplicar, é uma prática diferente. Né? Então, a gente... isso daí, eu acho que vale ressaltar, né? Eu acho que é isso que a gente quer deixar para vocês, que é muito bacana, né? Tanto que a gente, os assistentes sociais, eles são os maiores provedores dos direitos, né? De induzir as pessoas a ter acesso àquilo, né? A gente não quer cessar isso dela, mas, né, que também a população entenda, né, que a gente está ali para promover, todos temos direitos, temos deveres, existe critério. E a gente também está aqui para mostrar que tudo dentro, né, se enquadrado certinho, organizado, né, não pensar só na população. Tem também uma classe trabalhadora que vai realizar esse trabalho, né? A gente também é remunerado, a gente também tem casa, a gente também tem consumo, como todos, né? Então, isso que é importante, né? Como a gente, como eu falo e quero ressalvar, né, isso daí. Eu acho que é importante ter essa visão, né? Um técnico tem uma visão. Você viu que dentro de duas folhas de papel apresentado, como a gente conseguiu pontuar muitas coisas que, às vezes, é uma visão rápida de outras pessoas, mas na prática, que é o importante, né? Que a gente tem que pensar como vai ser na prática. Isso que é importante. E pensar na classe trabalhadora, como que a gente vai realizar isso daí realmente.
Obrigada, viu? Se nós tivéssemos todas as audiências com um propósito de profissionais aqui que contribuíssem da forma que vocês estão trazendo os esclarecimentos frente às atribuições de vocês, todo mundo ficaria muito feliz aqui nessa casa, não é mesmo? Bom, eu acho que a gente fecha, né, esse embate, essa discussão sobre esse projeto, né, de todas as demandas que esse projeto, eu acho que ele acaba exigindo, né, de mudanças, de ajustes e, ao mesmo tempo, né, passo aí essa questão da responsabilidade, né, por essas famílias e, sobretudo, pelo mérito do projeto que é tão importante, Belmiro, para se repensar junto à senhora prefeita dessa questão. Quando a gente fala retirada, não é a retirada do projeto que não vai ter mais o projeto. Na verdade, é a retirada para se poder fazer todos os ajustes que nós colocamos aqui nesta audiência. E aí, diante disso, também... no contrapor da questão do orçamento, que é uma questão de renúncia, né, de receita, que vocês podem estar ajustando o LOA e o PPA. Aliás, LDO, desculpa. LDO e o PPA. Isso, fazer alteração. Certo? Tá. Nós temos um segundo projeto, que é o projeto que o vereador Marcos já fez a leitura na íntegra inicialmente nesta audiência, que é o projeto que fala sobre a criação de 3 cargos de analista de compras. São 3 cargos de provimento de concurso público. A pergunta que eu iria fazer essencialmente é essa para o Belmiro. A criação de 3 cargos através de concurso público para uma referência número 22 para analista de compras. Inicialmente, já quero perguntar ao Belmiro, nós não temos analista de compra na autarquia SAI?
Não, não temos. Então, visando profissionalizar os funcionários, porque está tendo a alteração agora da lei de licitação e hoje o departamento de compras não tem nenhum analista. E o que está são escriturário. Então, é por isso que eu estou solicitando.
Quer dizer, o escriturário, quem está fazendo esse trabalho?
Realizando esse trabalho.
Dentro do quadro que nós temos do projeto apresentado, tanto o vereador Marco quanto a vereadora Aline, não sei se tem alguma dúvida que a gente possa sanar neste momento com a presença do Belmiro, e se alguém, por exemplo, no plenário também o tiver, e através de algum questionamento pelo e-mail, não sei se vocês estão observando pelo e-mail se nós temos algum questionamento, né, frente a este segundo projeto, que é justamente o projeto... projeto de número 20, né, ele vem como projeto de lei complementar 21 aqui nesta casa, e que traz aí justamente a criação de emprego público denominado analista de compras. Eu particularmente não tenho nenhuma dúvida, nós até fizemos uma consulta inclusive junto à diretora financeira sobre a questão dos impactos, foi apresentado para nós, que está anexado junto ao projeto, o impacto orçamentário financeiro, né, da criação destes três cargos, aliás, desses do mesmo cargo para três servidores. Temos aqui o impacto financeiro apresentado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar? Por favor. Cássia.
Boa noite, novamente. Boa noite. Eu vejo aqui que essa função, esse cargo, ele não exige ensino superior, não é?
Não.
Não. Veja bem, nós assistentes sociais, nós ganhamos R$ 2.092. Então, eu acho que precisa rever esse valor.
E tem que ter superior completo.
Sim.
Superior completo. Nós temos que ser bacharel.
Sim, e nós estamos também com um piso de referência número 15 e o nosso é 16, né?
Nosso piso, a nossa referência está abaixo.
Está abaixo, que é 15, né? Está 15.
Na verdade, a real referência a real é 16. E vocês se encontram na 15.
Sim.
A carga horária sua ainda está 40, né?
6 horas, 30 por semana.
30.
30 horas
igual
semanais.
Psicólogo.
É de psicólogo.
Igual psicólogo.
Foi alterado agora.
Perfeito. É pertinente. Sua colocação é pertinente e é reflexiva para nós aqui sobre essa questão.
Acho que a gente pode fazer um questionamento para o Executivo,
até porque as alterações nesse sentido também, elas têm que ser feitas através do Poder Executivo que apresentou, né, a senhora prefeita, quem enviou e protocolou este projeto. Perfeito. Mais algum questionamento sobre este projeto? Vereador Murilo? Vereadora Aline?
Não.
Vereadora Aline hoje está... em silêncio. Muito bem. Bem, tivemos, portanto, né, aqui a apreciação...
Eu queria só complementar, senhora presidente. Ao longo dos anos, o SAI ele vem com altos e baixos, claro, sempre que isso acontece. E, antigamente, num tempo não muito remoto, as próprias licitações eram feitas com a possibilidade e auxílio da prefeitura municipal, que acabava indo da administração direta, auxiliando a administração indireta. E, ao longo do tempo, foi se criando e foi utilizando do escriturário, que tinha uma vasta quantidade de atribuição, né, assim como antigamente eram os auxiliares de serviços diversos, que acabava sendo staff, né, ou, entre aspas, pau para toda a obra. E agora a necessidade do analista de compras... tanto pela reformulação da lei de responsabilidade fiscal, quanto também na questão de responsabilidade técnica na execução. Porque são cargos que precisa, como sabiamente foi colocado, de um ensino médio completo, de um atendimento de 40 horas semanais, mas que, acima de tudo, vai estar uma responsabilidade que hoje não se pode atribuir aos auxiliares. A autarquia também não tinha, há não muito tempo atrás, advogado, e agora tem o seu corpo jurídico próprio, e ela está cada vez mais se tornando eficiente e autossubsistente através do seu próprio quadro, sem depender de auxílio por parte da administração direta, ou seja, do Poder Executivo, através de suas secretarias. Então, é louvável o projeto, sou favorável ao projeto, vou analisar diante disso, que foi colocado aqui na audiência pública, a possibilidade, principalmente competência, como vereador ou até como membro da comissão, para a gente poder, inclusive, pegar dentro da administração direta qual é a referência dos analistas de compra. É o mesmo. Então, não se poderia ter, dentro da administração indireta, a mesma função da administração direta com uma referência menor. Então, a administração direta... Por isso, essa era onde eu ia pedir, porque se na administração direta a gente tivesse o analista de compras com a mesma... atribuição com uma referência 23, tinha que ser 23. Se tivesse 15, tinha que ser 15. Não se pode, como acontecia antigamente, por exemplo, o psicólogo do SAMIS ter uma referência maior que o psicólogo da administração direta. O bibliotecário da faculdade tinha uma referência maior que o bibliotecário da administração direta da prefeitura na Secretaria de Cultura. E isso, ao longo do tempo, também foi se atualizando. Então, se realmente a referência 22 é a mesma da administração direta, não poderia essa casa se furtar. Agora, se fosse o oposto, sim. O SAI querendo criar o cargo de analista de compra com a referência 22 e na administração direta fosse 15, porque aí a administração direta poderia alegar o princípio da isonomia e querer também a compensação. Tá? Então, só para poder, já fica esclarecida essa dúvida também, que é pertinente e muito bem colocada por parte da senhora.
Não temos mais, eu acredito que nenhuma dúvida em relação ao vereador Sérgio, Janaína, né, sobre o projeto de número 20 de 2023. Eu informo que a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ela trará as conclusões em suas próximas reuniões para exarar o parecer a ser apresentado, que poderá ser acompanhado através do site da Câmara Municipal. Não temos mais nada havendo a tratar. Eu dou por encerrado os trabalhos desta audiência pública, agradecendo a presença de todos vocês, para quem nos acompanhou, inclusive pela página nas redes sociais, na página do Facebook da Câmara. E, claro, tenham todos uma boa noite. Obrigada. Obrigada, Belmiro. Boa noite. Obrigada.